Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com vocês novamente. Falando aqui um pouquinho de esporte, a Crem está recheada esse final de ano de atividades. Na realidade, foi um ano bastante corrido para nós, onde realizamos diversas atividades, diversas novidades. Aconteceram coisas bacanas, igual a final da Minicopa, onde a Prefeitura Municipal deu total apoio à equipe da Vila São Pedro, nessa Minicopa, que é um campeonato regional muito forte, né? Conquistamos aí, digo, o primeiro ano nosso, segundo lugar. Então foi bem bacana a união das equipes que estavam disputando. Tivemos a alegria de classificar nossa equipe, que foi vitoriosa na Copa Crem do ano passado, que é o Piratas da Bola, também foi para fase final dos Jogos Abertos, onde enfrentamos equipes igual Chopinzinho, Missal, Terra Boa, que tinham jogadores que foram seleção brasileira de futebol, igual o Thiago Bolinha, no caso. Foi um fato inédito no futsal depois que foi criada a macro regional. E estamos aí com diversas atividades no final do ano. Estamos com a Taça Dona Lucinda, Copa Crem de futebol ali, categoria livre, sub-17, e a primeira e segunda divisão também chegando na sua. As suas finais. Então, gostaria de convidar a população, segunda-feira no Chinelão, segunda e quartas e sextas, já estamos entrando na fase semifinais e finais, e terças e quintas é a Copa Crem nos Bairros, na né, categoria de base, a Taça Dona Lucinda, um projeto, é uma parceria com o Projeto Esperança e Fé, que vem dando muito certo. Também tivemos a alegria do Projeto Esperança e Fé ser campeão e vice-campeão nas categorias de Londrina, final de semana passada. Projeto maravilhoso que atende mais de 100 crianças na modalidade de futebol. E o Jean, parabéns, pessoal ali da União Itapeva, o Jean, o Bilinho, o Hernani, a Laysa, vem fazendo um excelente trabalho com essas crianças e adolescentes ali na modalidade de futebol de campo.
Bom, e também nós temos aí a grande final do futebol de campo, que é a final da primeira divisão e também da segunda, que é a semifinal, né?
Isso, nós fizemos uma coisa diferente esse ano para atrair o público, acho que vai ser legal, uma festividade bacana, as finais serem em conjuntos devido ao atraso no calendário, devido à minicopa, mas deu certo a programação, pessoal, né, não todo mundo gosta, mas a maioria gostou, elogiou. Então no dia 15 temos a final da segunda divisão e a final da primeira divisão também no campo do Tozinho. Né, foi preparado, foi legal, tá bem arrumadinho, o gramado com essa chuva. Graças a Deus, essa chuva abençoada aí melhorou bastante também. Veio para ajudar até nisso. E as finais da primeira divisão já estão definidas, né? Que é a equipe da Nutritop Multidog versus Vila São Pedro. Também tá, daí classificou para a final. E daí a segunda, agora, essa final de semana próximo, dia 8, tem as semifinais da segunda divisão, onde o Palmeirinhas vai enfrentar o Eletro Chico num clássico da segunda divisão. Um
E
clássico do
que
futebol.
clássico, e que clássico, hein?
E um clássico municipal, né? Muito forte. E o IBC Futebol Clube contra o Águas Claras Real Brasil. Então vai ser bem bacana, acho que vai ser uma festividade. E além do meio de semana, igual eu falei para você, Oswaldo, a programação é que sexta-feira agora termina a Copa Crem sub-17 e também a categoria livre. Também em jogos muito emocionantes e fortes ali, com a qualidade de futsal nosso maravilhosa aí, que vem uma categoria de base muito forte também, para representar nosso município nas competições locais e regionais.
O futsal a gente tem que dar uma reciclada, né? Vamos falar bem a verdade. Essa molecada deve dar uma reciclada para que não aconteça o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos aí na situação do adulto, né? Vamos dizer bem
Isso,
a verdade.
eu acho que vai vir uma cabeça nova, né? Ontem nós ficamos muito, muito felizes lá no jogo que eu vi, eu que cresci ali jogando futsal. Não cresci muito, mas cresci, né?
É o que nós vamos falar aqui, mas.
Então, mas assim, nós que joguei, eu joguei futsal desde os meus 10 anos. O jogo do Cachorro Louco contra o Eletroband, vimos a evolução do futsal. E eu tive a grata oportunidade de acompanhar o time Piratas da Bola na fase final dos jogos e ver um futsal assim, e de encher os olhos, uma evolução muito grande, até o pessoal do Piratas ali. Viu também pessoas que se destacaram, o próprio Robert ali também foi já teve entrado em contato, sondaram ele, o pessoal de missal ali do time, Então, bacana isso e ver um futsal diferente, a evolução do futsal, né? Então, a qualidade e essa molecada agora do sub-17, sub-14, sub-15 vem vindo muito forte e eu acredito que nós vamos colher um fruto muito grande, tanto comportamental quanto de qualidade no futsal também que vem vindo aí.
Bom, e esse pessoal da 15ª rodada, ontem também tivemos aí a cidade de Abateá participando também, né? Importante, isso também é a região, né?
Essa categoria de base, né, em projeto com parceria com Esperança e Fé, foram convidados a equipe de Jandirá, Santa Mariana, Itambaracá, e que agregou muito, né? Porque o primeiro semestre nós fizemos só com equipes da cidade. E agora foi tipo um regional, né? Só que com equipes convidadas para não dar também muito nessa parte de disciplinar, essas coisas também não fugir muito. Então, convidamos algumas equipes que aceitaram e só temos a agradecer ali o pessoal de Abateá.
O final agora é semana.
Finais terça e quinta dessa taça de categoria de base. São seis finais, né? São equipes de 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anos. Então, foram 69 jogos, até o final serão 69 jogos.
Nessa categoria de base. Toda semana nós vamos ter jogos no Sinalão, né?
Toda semana, amanhã já tem o último jogo de semifinais.
Segunda-feira, né?
Isso, amanhã não, segunda-feira, perfeito. Hoje à tarde, inclusive, vai ter a Taça Dona Lucinda, categoria de base no Chinelão, a partir das 15 horas.
A Dona Lucinda também está bem chegada, né?
Isso, está bem disputada, bem bacana, que essa categoria de base aí, uma parceria, né, da Copa Creme nos Bairros, o projeto Creme nos Bairros, que atende em parceria com esse projeto Esperança e Fé, que está sendo bem bacana. Uma coisa que a gente apostou, que a gente está dando certo e só tende a reforçar o que dá certo, né? Melhorar cada vez mais os próximos anos e conseguir atingir essas crianças. A ideia é expandir para os bairros, né? Não ficar só centralizado mais no Chinelão. Então, nosso projeto, a ideia, a visão é que nos próximos anos cresça e atenda também os bairros.
Bom, além de atender as nossas crianças nesse sentido, então amanhã nós temos aí a semifinal. O semifinal amanhã, o primeiro jogo, Eletro Chico e o Palmeirinhas, né?
Isso.
Eletro Chico e Palmeirinhas. E depois, no segundo jogo, IBC e Águas Claras, Real Brasil.
Isso, perfeito.
Começa às 8h30.
8h30, né? Começando às 8h30 e depois o segundo jogo marcado para as 10h30.
Para as 10h30. Então, o pessoal que quer acompanhar aquela coisa toda, é importante, né? Participar lá no Tozinho, tá? O pessoal vai em baile, aquela coisa toda, mas né, dá pra, vamos dizer assim, dá pra chegar, né? Agora dura aquele jogador que vai pro baile.
Chega. Viu que a final sempre é no dia depois do
sempre
baile?
Sempre o final. É a semifinal essa aí, né? Semifinal, hein? É. Portanto, destacar que essa é a semifinal, né? Vamos dizer. Semifinal e o pessoal, tem uns que não dá pra segurar, não, vou falar bem a verdade, né? Será que segura, Gustavo?
Ah, tem uns que já falaram que vai direto. Já vão direto do baile pra lá, já. Mas eu acho que é a minoria também, não acho que acredito que não seja também tantos, mas a gente espera público lá, vai ser grandes jogos, né? Eu acho que a segunda divisão está bem forte também, não foram tanto de equipe que participaram nos outros anos, mas está bem organizadinho, está bem legal, acho que está bem redondinho a segunda divisão e só foram jogos excelentes, né? E acredito que vai ser um grande espetáculo aí pro final
e
de semana.
E aí a final é no próximo domingo, no outro domingo, dia 14.
Dia 15.
Dia
15, isso.
Dia 15 aí fecha a nona Copa de Futebol Amador, troféu Professor Marinho.
Isso daí, Oswaldo. Nós esperamos aí grandes jogos para esse dia 15 também.
Bom, além do mais, nós temos o Chinelão com algumas outras atividades aqui, vamos dizer, atendendo aí as mulheres do nosso município. Temos aí o pessoal do vôlei, enfim, também está sendo feito um trabalho além, né, das escolinhas, que está sendo delineada dentro do próprio Chinelão. Esse dia tinha lá, dia da chuva lá, vou te contar uma coisa, foi um perereco, né? Não deu tempo de colocar as comportas lá.
Infelizmente estava tendo competição, né? Então, os portões estavam abertos, tem questões de segurança, que é uma exigência do bombeiro. E só que assim, a água ela sobe na rampa, né? Ali. Ela subiu só na rampa e... Mas o problema ainda a gente vai resolvendo. O Mano teve lá, junto com o engenheiro, com o Rômulo, algumas opções.
Acho que é difícil ter uma solução, né?
Eles pensaram em propostas para o futuro aí, e quem sabe na gestão aí, conversando com o prefeito Jaelso, com o Mano, uma nova construção de um novo ginásio. Acho que o Bandeirantes merece já um novo ginásio de esporte, pelo porte da cidade, né? A região, todas as cidades um pouco maior, já tem dois ginásios.
É que ali é uma tradição, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Já virou. Mas é difícil você tirar da cabeça do povo uma coisa que é tradição, mas ali eu não sei que jeito que tem que dar para acabar aquela inundação.
Ah, é uma coisa bem antiga, né? Construído lá atrás, eu acho que arrumar é mais difícil do que fazer, né? Então,
sim, com certeza.
É complicado, mas assim, é um problema crônico de chuva, de goteira em ginásio, é crônico na região.
Em todo lugar, né?
Infelizmente, é o vão muito grande, dilatação, sol, chuva, frio. Não tem jeito lá ali, mas estamos tentando propor algumas coisas aí, o pessoal tem ouvido, quem sabe conseguir alguma emenda parlamentar para pelo menos minimizar os impactos aí dessas coisas que vem acontecendo.
Bom, nós temos aí, ó, o que é que nós estamos tendo lá além desses campeonatos? Nós temos aí o trabalho, aquilo que eu disse, com as nossas crianças, também com as jovens, e por que não também na terceira idade, enfim.
Oswaldo, durante todo o ano, estamos na reta final, né? Acho que está passando, já terminando o calendário, semana que vem. Tivemos escolinhas de futsal, basquete, vôlei, ginástica comunitária, terceira idade, parceria com o CRAS, aulas parceria com o CRAS, com a PAI. Então, no ginásio, em torno, por semana, passam em torno ali que nossas escolinhas e o futebol também, contando com o futebol, 700 crianças atendidas semanalmente pela CREM. Então, o volume ali é muito grande de trabalho. Começa de manhã comigo, com o vôlei adaptado, uma parceria ali também, né, com a Mônica. Tem várias atividades que acontecem durante a manhã e vai parar só à noite. Então está bem movimentado, o chinelão está bem bacana, a CREM não está parando. Eu particularmente tive de agosto para cá dois finais de semana completos em casa para atendimento de tantas atividades que a gente vem realizando. Então assim, o trabalho, o nosso calendário foi cumprido. A única coisa que eu não consegui cumprir foi o torneio rural. Isso ficou uma marca, eu queria ter cumprido, mas infelizmente, devido à extensão do calendário, não conseguimos atender essa demanda. Mas atendemos outras parcerias, igual o Pedal dos Bichos, ali, Pedal das Tribos, aliás, né, com o Projeto Bicho, parceria. Era uma coisa que não estava no calendário, mas conseguimos uma parceria ali, foi bacana, foi bem legal. E vamos colocar para o próximo ano, e quem sabe conseguir ampliar esses atendimentos e desenvolver outras áreas, né? A minha vontade não é ficar só focado no futebol. Mas o vôlei foi um destaque esse ano muito bacana. O professor Marco Xavier está de parabéns com a equipe dele. Várias competições, várias conquistas. O basquete, com a professora Grazi, tem dado também muito certo. Estamos colhendo fruto devagar, estamos colhendo frutos do trabalho dos nossos professores.
Agora, essa semana que teve em Londrina, Bandeirantes participando?
Foi essa Copa, foi a Taça Londrina, Liga, né, Taça Londrina ali, foi o projeto Esperança e Fé representar o nosso município. Bandeirantes apoia o projeto com materiais e também o transporte, então apoiou do começo ao fim, e no final aí teve uma viagem bastante legal, que as crianças ficaram muito felizes, né, um ônibus muito bacana, que a gente proporcionou a ele aí, que a prefeitura, o Jaelso e o Mano aí, conseguiram proporcionar para eles.
Isso, e na verdade isso aí também vai ter que ser feito um trabalho aí no sentido de se delinear, mesmo porque o município não tem obrigação de fazer isso, nem pode, né, legalmente, mas aí se faz uma licitação para se poder fazer, trazer uma empresa para levar aquela coisa. Eu acho que isso aí também deve ser pensado no ano que vem.
Isso, esse projeto Esperança e Fé, ele tem até um termo de parceria, né? Ele é assinado um termo, sim, de parceria, devido a ele ter já vindo trabalhar há 4, 5, 6 anos. Então nós fizemos um termo de parceria,
privado, né?
Um termo de parceria, até porque a gente também não queria dividir, porque a gente poderia ter, por exemplo, colocar o projeto Macrém tocar e colocar lá no São Bento, por exemplo, ter aulas de futebol. Só que como o projeto já vem vindo ao longo do tempo, a gente somou forças, não dividiu. Então a ideia da CREM é isso, é somar forças e não dividir. Então se está dando certo, por que a gente não pode apoiar e fomentar esses projetos, né? Então a seriedade do projeto vem mostrando, é um projeto social, não é cobrado, né? Então a gente pode fomentar em termos de parceria. Isso é bem bacana e eu acho que esse é o caminho das parcerias, a CREM ser um fomentador do esporte e um apoiador, né?
Eu digo assim, eu digo no sentido de transporte, por quê? Se acontece qualquer coisa com um ônibus desse aí, né, a responsabilidade de quem? Do município. Então, se você faz uma licitação, pega lá, ganha uma licitação, uma Garcia, seguro, tudo é por conta deles. Então, eu acho que isso aí já tem que ter programado pro ano seguinte. Eu acho que isso deve acontecer, acredito que deva acontecer nos próximos anos, porque a gente teve alguns problemas aí no sentido de transporte, né? durante esse ano para times que vão jogar lá, tal, aquela coisa toda. Olha, pode levar, não pode levar. Enfim, fica aquela cileuma, não é?
Isso. Esse ano nós criamos critérios, né? É uma coisa que a gente estava batendo muito era uma falta de critérios. Ah, então, o pessoal fala transparência, eles chegam lá, precisa de transparência e critérios. Então, nós adotamos critérios. O que nós adotamos? A equipe campeã do futebol amador primeira divisão teria o apoio da prefeitura numa competição que eles viessem a participar, que foi a Minicopa. Então, nós criamos esse critério. E criamos o critério do campeão da Copa Crem de futsal livre ser o representante do município nos jogos abertos. Então, esses times teriam apoio do transporte até pagamento de taxas, né,
com
a prefeitura. Então, esses foram os critérios adotados. A partir de agora, qual que é a ideia? A ideia é nós fazermos um cadastro dos times de futebol amador de Bandeirantes, né, histórico, com tudo certinho, e criarmos uma liga, alguma coisa, e colocarmos um calendário em votação para eles. Eles definiram esse calendário, eles definiram até mesmo os formatos, né? Então, a ideia é juntar isso e ter um diálogo. Acho que foi bacana esse ano com a Minicopa. Tivemos algum contratempo de data, mas foi bacana o diálogo entre os dirigentes e diretores das equipes, né? Que eles se uniram em prol da equipe que estava representando o município. Então foi bem bacana sobre isso, esse diálogo aberto, entre todos concordando, fazia, né, conferia com eles, chamava eles, vamos conversar, o que vocês acham que... Eles foram concordando e dando direção desse diálogo aí com a CREM aí.
Eu digo no sentido de fazer, né, principalmente no sentido do futebol amador, de esporte amador, de fazer, levar aquela coisa toda, né? Acho que o município tinha que ter um escape nesse sentido, porque às vezes vai lá uma atividade, olha, tem que ir lá para Curitiba. E aí como é que vai fazer? Quem é que é o responsável? Quem é que vai pagar o seguro disso aí? Então é um problema muito sério. Eu acho que isso aí deve ser pensado pelas nossas autoridades nesse sentido, de tentar se fazer aí um projeto de lei no sentido de poder a prefeitura ceder o ônibus, porque legalmente a prefeitura não pode, mas consequentemente através de uma lei e consequentemente fazendo uma licitação e tendo uma empresa pública como a Aviação Garcia, a Princesa, sabe lá qual for, né, para poder fazer esse transporte, consequentemente ficaria uma mão na roda e tiraria esse peso que vem para a cabeça do prefeito, de vereador, da CREM, enfim, né?
Mas é uma coisa que vai sendo estudada. Eu acho que a gente já conseguiu melhorar bastante e vamos tentar evoluir cada vez mais. Eu acho que ideias são sempre bem-vindas. Eu acho que, eu falo assim, a CREM ali, ele também tem que ser rotativo, não é um cargo que tem que ser permanente. Eu acho que daí vai ter ideias, pessoas novas, com ideias novas, pegar o que melhorou, melhorar o que está errado, e aí as pessoas estarem sempre aí dando, né, ideias. E isso é bacana. Eu acho que a gente conseguiu dar um upgrade, assim, de tanto de materiais, por exemplo, conseguimos o selo prata esse ano do esporte que queremos, estava no selo bronze, já nesse selo prata fomos contemplados com alguns materiais esportivos que são destinados à utilização nas escolinhas esportivas municipais. Eles não podem ser doados, não podem ser cedidos, né? Eles têm um contrato que se assina, que eu assino como diretor responsável, que ele tem que ser utilizado, destino só para as escolinhas do município, né? Então é bacana isso, e agora vamos avançar para o selo ouro e selo plus, que é o próximo passo nosso, que a gente já vai criar aí o Conselho Municipal de Esporte, aliás, reativar
e o fundo necessário, né?
Isso, com certeza, e o Fundo Municipal de Esporte, onde poderemos ser um agente de captação de recursos.
Sim.
Não somente um, né? Isso é legal, porque eu acredito que vai dar bastante visibilidade para o município nesse sentido.
Porque hoje os conselhos, né, a gente vê, você vê, tem conselho, tudo quanto é coisa, e é obrigatório ter esses conselhos, e nós temos o nosso aqui que pode ser reativado.
Isso, a Mônica criou esse conselho, agora a gente precisa reativar ele, renovar, né, os membros, essas coisas, ver quem, né, trocar também, igual eu falei, uma oxigenação, e aí sim partimos para o selo ouro e selo plus, onde poderemos obter recursos do governo federal, estadual, emendas que vão ser destinadas diretamente para o Departamento do Esporte.
Que é importante, porque nós não temos uma Secretaria de Esporte, né? Se tivesse, seria uma mão na roda, mas não tem, então você tem que criar, trabalhar no que pode, no que dá para se fazer, o conselho e esse fundo aí.
Até a gente conversa muito sobre secretaria, o departamento, que seria bom. Eu falo, daí depende. Eu acho que tem bastante secretarias que funcionam bem na região, a exemplo da Fundação de FECOP, né? De Cornélio, Santo Antônio. Yandirá também está rodando legal, mas também tem bastante secretaria quebrada, vazia, né, que depende de a parcerias com outras...
Mas aí vai do secretário de esporte também, da liberdade que tem para trabalhar.
Isso,
né?
Então, porque daí as pessoas não têm recursos, né? Recursos não têm pessoas para trabalhar. Então, hoje a gente tem professores profissionais pela Secretaria de Educação, a própria professora Grazi Marquinhos, que são lotados dentro da CREM, né, que é o departamento. Então, às vezes, se você perder também, perde um trabalho disso aí. Então, tem que ser bem pensado, passo a passo, para poder ter os profissionais para poder trabalhar também. Não adianta ter uma secretaria e não ter profissional para trabalhar, né?
Porque é uma coisa, tem que juntar a fome com a vontade de comer.
E a gente conversa bastante com os secretários, eles têm bastante dificuldade quanto a isso na região, viu?
É, porque na verdade hoje nós temos aqui, quantos professores nós temos aí dentro da CREM hoje trabalhando? Dois?
Nós temos dois, mas o Rafael, ele está realocado na parte de administrativa, né? Uhum. Então eles têm esses dois profissionais e os estagiários, que são mão na roda nossa bastante.
E é o que salva, né? Porque se não tiver estagiário, acabou. Não tem como dois da conta de tudo. São 700, como você falou, 700 atendimentos.
E por isso que essas parcerias com apoio, igual com projetos que são sérios, é importante. Tá? É para aumentar esse atendimento cada vez mais.
Tá certo, pessoal. Mais alguma coisa que você queira colocar? Principalmente a gente não falou dos idosos aí, que é um trabalho que tem que ser feito também, que é que está sendo feito já.
Isso, esse ano nós fortalecemos bastante o laço com a assistência social. É uma parceria que eu vi que as cidades realizam na região. Conversei bastante com a Carol. Hoje temos a assistência social alongamento com o pessoal ali da terceira idade, né, que também é uma parceria junto com a assistência social. Está cedido o próprio projeto Esperança e Fé, também fizemos uma parceria junto com a assistência social. Eles ajudam bastante nesse sentido e aumentou o número de oficinas, né? Através dessa parceria da Secretaria de Educação e Assistência Social, através do Departamento de Esportes. Então, além dessa daí, está tendo agora zumba, biodança, eu tenho um alongamento que é realizado na CREM e mais futuramente vamos expandir um pouquinho mais, se tudo der certo, se Deus quiser, e vamos conseguir aumentar os atendimentos dos idosos também, que eu acho que tem que ser um grupo prioritário também do Departamento de Esportes. Tanto crianças, jovens e idosos.
Valeu, Gustavo falando conosco aqui sobre a CREM, lembrando amanhã a partir das 8h30, Eletrochique Palmeirinhas e na sequência às 10.
Às 10h30, IBC e Real Brasil, Águas Claras Real Brasil. E hoje no Chinelão às 15 horas, Taça Copa CREM nos bairros, Projeto Esperança e Fé, Taça Dona Lucinda com 4 jogos.